vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora, Vida e Saúde.
Oi, esse é o Vida e Saúde, esse programa que se preocupa em levar até você uma vida longa, com qualidade e cheinha de saúde. Tudo bem, meu amigo? Oi, minha amiga. E aí, esse é o momento que você dá uma desligadinha aí na máquina de costura, né? Eu sei como é que é, porque assim, enquanto a gente tá ouvindo a rádio música, dá pra competir ali dois barulhos. Mas quando começa o Vida e Saúde, com tanta informação pra você, o jeito é o quê? Desliga um pouquinho essa máquina de costura, já aproveita, já tira o seu tempo de almoço. Desliga um pouquinho essa máquina que tá fazendo barulho perto de você, ou vai pro outro cômodo da casa. Deixa a máquina barulhenta aí no lado e vai pro outro. Vem com a gente acompanhar esse programa que sempre tá aqui de segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã para levar informação até você. Falar de saúde, falar de temas que impactam nossa saúde, não é mesmo? Você sabia que você pode participar com a gente também através do nosso canal do YouTube? Você não sabia? Você é novo por aqui? Então você nem me conhece? Opa, me apresento. Muito prazer, eu sou Lu Ferreira, sua amiga aqui das ondas do rádio, e estou com você durante esse período no qual Rose Andrade está de férias. O programa é ela, viu gente? É dela, a cara é dela, mas ela está descansando, merecidas férias, então estou por aqui acompanhando você durante esse período, tá bom? E você pode participar com a gente através do nosso canal do YouTube, Novo Tempo Rádio. Então corre para o YouTube para conhecer a nossa convidada, para participar aqui com a gente, deixar o seu comentário e interagir, porque você que faz tudo acontecer. Gente, vamos lá, vamos aos dados. Dados que assustam, mas que são reais. Um levantamento que foi realizado pelo Instituto de Defesa do Consumidor mostrou que eles, os planos de saúde, lideram a lista das queixas e reclamações dos consumidores. São dados de 2023. Esse setor de planos de saúde atingiu no ano passado, gente, o maior percentual de reclamações em relação a outros temas desde 2018, antes ainda da pandemia. As principais queixas que foram relatadas aí pelos consumidores, entre elas, né, tem a questão de dúvidas e reclamações a respeito dos contratos, reajustes de valores, sim, aquele aumento que, será que eu sabia que ia aumentar? Tava em alguma cláusula e eu não vi. E também negativa de cobertura. Cobre isso, o plano. Não, a gente não vai cobrir, não. Mais ou menos assim, essas são as principais queixas. Mas tiveram muitas outras. A gente imagina que isso são dados de 2023. Agora já parou para pensar quantas reclamações nós já tivemos de janeiro desse ano até agora, agosto, e não foram registradas ou ainda os dados não foram disponibilizados? Pois é. No programa de hoje, a gente vai tirar algumas dúvidas sobre plano de saúde. E aí a pergunta que quer calar, a pergunta que eu já faço até dando risada, porque eu sei o quanto a gente vai participar falando que sim, mas vem cá, conta aqui pra gente, você já teve algum problema com o plano de saúde? Já? Muitos? Algum não, Lu? Muitos? Então compartilha, que situação foi essa? Qual foi esse problema? Já aproveita e tira a sua dúvida, tá? Que a nossa convidada, daqui a pouquinho eu vou apresentá-la, vai nos ajudar aqui tirando as dúvidas dos ouvintes. Combinado? Tô esperando a sua participação. Esperando por onde? Pelo WhatsApp. 12981510081. 12981510081. Muito bem, quem acompanhou aqui desde o início da semana sabe que quem está aqui apresentando é o Daniel Mendes, né? Mas ele não foi bonzinho comigo e com a Grazi, então eu já comecei dando castigo no dia anterior para ele. Hoje o Raul também não se comportou bem, tá de castigo. Grazi, sobramos eu e você, tá vendo? Seja bem-vinda.
É, Lu, agora ficou bem claro quem que manda nesse programa, viu, Lu?
Não queria deixar essa imagem, mas os meninos estavam precisando de ter um comportamento mais, assim, assertivo, né? Mais certinho. Brincadeira, gente.
É brincadeira, mas os meninos fazem falta, né? Hoje só eu e você, Lu, mas mesmo assim vai ser maravilhoso.
Com certeza, gente. Ó, Daniel Mendes está se recuperando, mas logo, logo ele está de volta. O Raul está em alguns compromissos, mas ele volta também. Agora, Grazi, eu tava dando uma olhada nas suas redes sociais, porque além de muito conteúdo, a gente acaba se divertindo muito com você. E aí, eu vi algo interessante que você tá postando, que você e a Emanuele Salles estão juntinhas por aí, né? E aí, eu achei muito legal, porque eu fiquei pensando, gente, essa parceria delas no dia a dia reflete na mentoria, né? Que você aí faz.
Ai, com certeza, Lô, a gente trabalha junto ali na mentoria, e a Manu tá aqui essa semana pra gente produzir alguns materiais, né, para as alunas, que a gente entraram várias alunas essa semana, assim, mais de 60 alunas, então a gente está aqui produzindo bastante para elas. E também vou estender esse convite aqui para as ouvintes da rádio. A gente trabalha com rotina terapêutica, qualidade de vida e abordando isso, Lu, de forma bem integral, assim, a gente ajuda nossas alunas a cuidarem da autoestima, se autoexpressarem, né? Então, em três pilares, físico, mental e espiritual, a gente vai ajudando as nossas meninas a construir aí uma identidade forte, para elas conseguirem se posicionar e também ter resultados físicos de emagrecimento, de cuidar da saúde, enfim. Não sei se isso interessa para as nossas ouvintes aqui da rádio, mas se caso você está precisando aí de alguma coisa nesse sentido, me chama no @grazidonato. Ali na minha bio também tem o meu WhatsApp pessoal para você tirar alguma dúvida se você quiser, tá bom? @grazidonato.
Maravilha, gente. Faça uma visita lá também no Instagram da Grazi para você ver tudo que tem por lá. Entre, converse com ela sobre a mentoria. Raul não está aqui, mas eu vou também falar do projeto dele, que é maravilhoso, que trabalha com saúde, com essa saúde integral, né? Que busca nos ajudar a cada vez mais ter qualidade de vida. Então, entre no Raul _ Espaço Viva, tá? Raul _, que é aquele tracinho embaixo, bem embaixo, Espaço Viva lá no Instagram para você acompanhar. E ela está de volta completando o nosso time das meninas hoje aqui nesse programa. Ela que já esteve aqui com a gente outras duas vezes e todas as vezes que ela vem é assim, gente, nós saímos até meio assim parados pensando como que eu não sabia disso antes. Falou de direito e especialista na saúde da mulher, ela sempre está por aqui, a gente sempre vai chamar com carinho. Eu espero que ela não enjoe da gente, porque nós vamos continuar chamando. Doutora Edilaine Rodrigues, advogada, bem-vinda!
Olá, bom dia, prazer estar aqui novamente para conversar com vocês sobre esses direitos, hoje em especial as questões ligadas ao plano de saúde, e pode deixar que não vou ficar enjoada não, porque nós temos muitos assuntos, teremos com certeza muitos encontros aí ainda pela frente.
Maravilha, que bom que você não enjoou, doutora, porque eu já estou aqui pensando outras pautas para te chamar também. Agora deixa para a gente, por favor, suas redes sociais, você tem também um site onde o pessoal pode acompanhar o seu trabalho.
Exatamente, então o Instagram, que é a rede ali mais forte nossa de conteúdo e também de troca, né, com os beneficiários de plano de saúde e as gestantes, é o DRA de doutora, né, então DRA.Edilaine Rodrigues, e o Edilaine com Y, né, então E-D-Y, então Edilaine Rodrigues, e o site é www.adv, então abreviação de advogada, advedilainerodrigues.com.br.
Maravilha, gente. Siga, viu? Siga nas redes sociais, porque realmente ela tem muito conteúdo legal. Eu sigo e acompanho, aprendo muito por lá também. Ó, participe com a gente aí. Já teve algum probleminha aí, alguma queixa com o plano de saúde? Como que foi essa situação? Por qual situação você passou? Tá na dúvida? Tem um plano de saúde aí, seja individual, familiar, ou até mesmo é um plano de saúde fornecido aí pela empresa, né? Tá com alguma dúvida com relação a alguma questão dessa aí de atendimento do plano ou não, de cobertura? Manda pra cá que a gente vai conseguir tá aí responder algumas das perguntas, tá bom? Participe pelo 12981510081. Enquanto você participa, a gente canta com Ralph Welton, Irei Te Alcançar.
Rádio é novo tempo. É novo tempo.
Eu ainda sou teu Deus, o grande eu sou, rocha eterna, teu Criador, sobre todos sou Senhor, o Cristo vivo, teu Salvador.
Saber que ele nos alcança, onde quer que você esteja, Jesus, o amor de Jesus te alcança e ele está com você. Você não está sozinho, eu gosto sempre de dizer isso, porque às vezes a gente fala, mas não acredita. A gente acha que está sozinho, que foi abandonado, que não tem ninguém nos ouvindo, a família abandonou, os amigos nos abandonou, mas Deus não te abandona, tá bom? Ele sempre está com você. Ralph Welton, que passou por aqui, Irei Te Alcançar, mais uma bela música da gravadora Novo Tempo. Vamos para os planos de saúde. E aí, você já teve algum problema com o plano de saúde? Como foi essa situação? Ou você está em dúvida, recebeu aí recentemente algumas informações sobre alguns planos de saúde, você olhou e pensou, eu acho que cabe aqui no meu bolso, no bolso da família, dá para me organizar, mas eu não sei nem por onde procurar. Lu, tantas informações, eu não entendi, tem alguns termos técnicos, algumas coisas que eu não sei se vale, não vale. E aí, como que eu faço? Vamos tirar as dúvidas aqui então hoje e vamos conversar sobre esse assunto. Deixa eu já correr aqui para o WhatsApp e ver quem está comigo. A Cileia Amaral de Tocantins falou: Lu, já desliguei a máquina, hein? Manda um alô para todas as costureiras. Eu sabia que vocês estavam nos ouvindo. Então, um beijo gigante para todas as costureiras que estão nos acompanhando e que deram uma desligada na máquina para acompanhar o programa. Sempre colado em vocês, ao José Carlos de Itabiritô, Minas Gerais. Essa rádio é de outro planeta. Concordo com você. De outro planeta. E o nosso planeta hoje vai ser o planeta do direito, viu, ô José? Para tirar as dúvidas. Ó, tem até uma consultora de plano de saúde acompanhando aqui também, a Rose. Ela falou, sou consultora há 27 anos e colocou coraçãozinho. Então, pelo jeito, ela gosta da área que ela atua. Grazi, no YouTube.
Temos aqui, Lu, várias participações. A Lu Feijó manda aqui, bom dia, eu amo essa rádio, esse programa, eu amo vocês. Sempre ligadinha. Olha que fofa, a Lu tá sempre aqui com a gente. A Grazi Beleze, ela é... Lu, minha amiga da rádio, beijo. Minha xará Grazi, oi, sigo você, muito querida. Ai, que legal, Grazi, ter você aqui com a gente. Aqui tem mais, Lu, tem elogio pra você. A Maria Alves, Lu, você é maravilhosa. Eu concordo.
Ai, vou
concordo,
ficar vermelha Maria. Depois aqui, hein?
Ai, muito bom. E a Marlene fala aqui, bom dia a todos. Muito bom ouvir esta rádio, ouvindo vocês fazendo faxina na igreja. Deus abençoe, Marlene. Muito bom ter você com a gente.
Muito bem, beijos e beijos para vocês. Muito obrigada por todo o carinho que vocês demonstram aqui pra gente. Vamos lá, que já tá chegando até... Ó, já tem BO aqui, viu, doutora? Pelo WhatsApp, já tem gente com problema com plano de saúde. Mas vamos começar do início, porque tem muita gente que quer contratar, talvez, um plano de saúde. Eu lembro que quando a gente falou aqui sobre partos e plano de saúde, a gente até comentou, hoje tem planos que estão um pouquinho mais acessíveis, né? E tem muita gente que quer contratar. Mas aí se depara com dois termos. Plano de saúde e seguro de vida. São as mesmas coisas, doutora?
Não, não são. São institutos completamente diferentes, né? Então, vamos lá. O que é um plano de saúde? Então, o plano de saúde, ele está ligado a tratamentos, a procedimentos, à sua saúde, O seguro de vida, ele está ligado a uma forma de ressarcimento quando há algum prejuízo, seja temporário ou, né, efetivo, vamos dizer assim, quando a pessoa falece. Então, ela consegue restituir aquele valor que está na pólice de seguro. Uma coisa não exclui a outra, então está tudo bem você ter um plano de saúde. Então, por exemplo, vamos pensar num caso aqui, a Grazi se acidenta na casa dela ali, fazendo uma atividade, e precisa ir até um pronto atendimento, fazer curativos, tomar medicação, internar. Isso é feito pelo plano de saúde. No entanto, ela é uma empresária e ela vai precisar se afastar do trabalho dela, das atividades dela, por 10 dias. E aí o seguro saúde dela garante uma diária de ressarcimento durante esse afastamento. Então, ela vai utilizar o plano de saúde no hospital e ela pode acionar a pólice de seguro dela de vida para ressarcir esses dias que ela ficará parada. Então, são institutos diferentes, tá? E com regimentos diferentes, porque o plano de saúde, ele segue o regimento da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS. O seguro saúde, o seguro de vida, ele não segue isso, ele é um instituto completamente diferente.
Agora ficou claro, claro, hein, Grazi?
Verdade, Lu, muito bom. Doutora, então o que, que a pessoa tem que levar em consideração no momento que ela vai escolher um plano de saúde?
E doutora Edilaine, antes de você responder, a gente estava até conversando, eu e a Bia aqui no intervalo, a gente até tem relatos de pessoas que, por exemplo, foram entrar em contato com um consultor, né? E aí recebe tantas informações de tantos planos e fica, o que eu tenho que olhar aqui? Eu não sei nem o que é importante, parece tudo tão igual, e aí?
Tão igual, e vamos lá, né? Um contrato que não foi feito para a gente ler, porque tem 300 páginas de uma letra minúscula e a gente não vai parar para pôr atenção àquilo. Confesso que nem eu, como advogada, que a gente já tem o costume de ler bastante, os contratos não são atrativos. Quais são os pontos que eu aqui, diante das ações judiciais, quais são os pontos que são importantes de serem visualizados? Primeiro, carência. Então, você está fazendo um plano novo, você está fazendo uma migração, então você está indo de um plano anterior, né, que você já tinha, está migrando para o novo plano. Quais são as carências que estão sendo aplicadas àquele contrato e se as carências estão em conformidade com a legislação? Porque nós já pegamos contratos, por exemplo, com carências abusivas. Como assim, Edi? Por exemplo, o prazo para você passar por uma consulta médica eletiva, ou seja, uma consulta ali, quero me consultar com o otorrino, não é uma situação de urgência nem emergência, quero marcar. Quando é um plano novo, são 180 dias de carência, que é o período em que você está custeando o plano, mas não pode utilizar. Nós já pegamos contrato que estava com 400 dias.
Nossa!
De carência, abusivo. Então, esse é um ponto de atenção, porque senão você vai pagar isso durante um tempo maior sem poder utilizar. Então, esse é o primeiro ponto. Um outro ponto que é muito importante é a abrangência local de atuação do plano de saúde. Por quê? Se você mora na cidade A, não adianta você contratar um plano de saúde que não tenha pessoas para te atender na cidade onde você mora.
Uhum.
Certo? Então, visualizar se existem profissionais dentro da sua cidade que já atendem aquele plano para facilitar a sua utilização. Então, por exemplo, olha, eu já faço acompanhamento com reumatologista, meu filho faz acompanhamento com uma terapeuta ocupacional, verifica na sua cidade, opa, quando eu preciso de uma emergência eu vou para o hospital X. Esse hospital atende o plano de saúde ao qual você está pretendendo contratar, atende, essa médica também atende, para já facilitar a sua utilização, senão você vai comprar gato por lebre, né?
Uhum.
Vai contratar um plano de saúde, mas não vai conseguir utilizar na região onde você mora. E um outro ponto é a questão realmente dos reajustes, porque de nada adianta você comprar um plano que hoje está cabendo no seu bolso, daqui 4 meses ter um reajuste abusivo, um valor que vai superar a disponibilidade do seu financeiro ali para custear isso. O reajuste, as modalidades de reajuste precisam estar descritas no contrato, uhum, e elas também precisam seguir o que a legislação manda. Então, de maneira geral, a questão da atuação, isso é mais simples de você descobrir. A questão do reajuste da carência, o que você faz? Pega o contrato e vê a parte de carência. Joga no Google quais são as carências que podem ser aplicadas e confere se está certinho com o que está no seu contrato. Ai, Edi, nossa, é muito complicado e tal. Busque uma advogada especializada, pode nos chamar, porque a gente consegue fazer essa leitura mais otimizada e te pontuar. Olha, diante do seu cenário, é melhor que você contrate esse ao invés desse. Entendi. Por exemplo, a gente faz essa análise também.
Que legal, gente. Até anotei os pontos. Então, os principais: carência, abrangência e reajustes. Então, eu vou aproveitar, exatamente, que você falou do reajustes, doutor, e vou até puxar uma pergunta que a gente ia trazer mais no final, mas eu acho que cabe aqui. Esse reajuste, se tá no contrato, pode. Se não tá, então, e a empresa aumenta, tá errado. É isso?
Mais ou menos.
Não? Opa, então explica.
Vamos lá. Papel aceita tudo, né?
Uhum.
Então, pode ter no contrato, mas ele não está adequado com a legislação. Então, por exemplo, a gente pega o contrato dizendo, olha, haverá reajuste anual conforme cálculo que será feito pelo plano de saúde. Aí, de repente, você recebe um reajuste de 42%. Ah, mas no contrato está dizendo que eles podem reajustar anualmente, eles estão reajustando uma vez por ano, mas por 42%. Uhum. Isso está legal? Não, está registrado no contrato. Mas não pode ser assim, com um valor tão alto, tão assim, é exorbitante, né? Então, a ANS fixa reajustes anuais e ainda que ele vá superar um pouco aquele que a ANS está fixando, ele precisa justificar, não basta chegar um reajuste do nada lá de 42%. Então, se você teve um reajuste que você olhou e falou assim, meu Deus, aumentou muito, a chance disso estar errado é muito alta, né? Então, a gente tem um boom dessas ações no período de fevereiro a maio,
uhum,
que é quando os planos de saúde saem reajustando tudo para todo mundo a qualquer custo. E por que eles fazem isso, Edi? Se muita gente vai processar, porque muita gente não processa. Então, eles saem no lucro quando aplicam os reajustes mais altos, porque poucas pessoas vão demandar judicialmente, aí para essas pessoas o reajuste vai ser menor e nos outros eles tiram a lucratividade. Olha. Então, infelizmente, quando a gente está diante de um plano de saúde, eu sei que tem colega aí, corretora, né, consultora de plano de saúde, mas a gente sabe como é a situação. Vivemos em um mundo capitalista. Então, tudo bem que eles estão ligando com saúde, né? Então, poderia ser assim, de uma maneira mais tranquila, mas não é.
Olha isso, Grazi. A gente vê a importância de ter o Instagram aí de profissionais como a doutora Edi para a gente tirar essas dúvidas, né? Porque olha, quanta coisa.
É verdade. É verdade, Lu. Até a Márcia Lipaus, ela tinha exatamente essa dúvida que você fez aí em relação aos ajustes e tal. E ela disse que a operadora dela, ela solicitou o desconto e ela foi informada que deveria ser feito outro contrato, né? Porque tinha ajustado um preço acima ali do valor.
Então, aí isso... Eu até vou fazer um parênteses aqui. A gente tem um caso, uhum, no escritório, para vocês terem uma noção. O cliente teve um reajuste de 48%. E aí ele foi questionar no plano de saúde. Falou, olha, não tem como eu continuar, eu não consigo manter esse valor. O que que o plano de saúde fez para ele? Então, vamos fazer um novo plano? E aí, nesse plano, vai ser um valor menor. Eu sei que na hora pareceu vantajoso para o cliente. O cliente fez um novo plano. O que acontece é, a filha estava grávida de uma gestação de risco e ele é paciente oncológico. O novo plano de saúde veio com carência.
Nossa.
De 2 anos para doença pré-existente. Ele fazendo tratamento, nossa, oncológico. Então, tudo foi uma jogada para poder ele pedir um outro plano, ele foi para o novo plano, mas um novo plano com carência e ele nem a filha poderiam utilizar, e aí nós entramos com a ação. Então, isso acontece também. Eu aumento e depois faço uma oferta de um valor que seja acessível. No entanto, eu aplico a carência, porque daí ela vai pagar aquele valor mais baixo, mas não vai utilizar. Então, não tenho prejuízo com ela dentro da carteira de beneficiários.
Uau, gente, olha isso. Grazi, eu acho que depois dessa eu vou até chamar o intervalo.
Boa,
eu vou até chamar o intervalo e eu vou fazer algo aqui, ó. A gente já tinha na nossa pauta aqui algumas perguntas de ouvintes que já tinham mandado. E estão chegando outras. Então vamos voltar uma segunda parte do programa só respondendo essas dúvidas. Pode ser, doutora Edilane e Grazi? Tem várias perguntas.
É,
tem várias perguntas de ouvintes chegando. A Grazi está tá encaminhando para o nosso grupo aqui do WhatsApp, perguntas do YouTube, e tem perguntas no WhatsApp e já tem perguntas que os ouvintes já tinham mandado. Então a gente vai para o intervalo e na volta a gente vai responder essas dúvidas. Você tem uma dúvida específica com relação ao plano de saúde? Essa questão de atendimento, de carência, essa questão também de pedir para cancelar. Cancelamento já chegou aqui, a gente vai falar sobre isso. Não cancelou? Então manda para cá. Aproveita que esse é o seu tempo, hein? Uma consultoria, gente, 0800 com a doutora Edi aqui. Você não vai ter isso todo dia, não. Se eu fosse você, ficava ligado e já mandava sua dúvida aqui pro nosso WhatsApp. E já aproveita que você vai mandar a dúvida e pede essa revista aqui, ó, Mente Feliz, para que você tenha uma mente mais tranquila, uma mente mais feliz, uma mente mais equilibrada. Escrita pelo Dr. César Vasconcelos, essa revista nos ensina a lidar melhor com as nossas emoções. Então peça agora mesmo, manda um Mente Feliz para o 12981510081. 12981510081. E a gente volta já já.
Vida e Saúde.
Muito bem, intervalo por aqui é rápido, é só para você ficar com saudade, tá? É esse mesmo, esse intervalo rapidinho para você tomar um gole de água. E aí tem gente que fala, mas Lu, o rádio deixa eu me movimentar em casa. Mas é que meu amigo, minha amiga, você não sabe. Tem ouvinte aqui que chega esse momento, ele pega um caderninho, ele coloca a caneta assim na mão e ele senta na frente do computador, senta na frente da televisão e vai anotando as coisas enquanto... Quem pode, quem tem esse privilégio de parar para ouvir, porque o restante tá ali trabalhando, tá correndo e tá ouvindo. Mas ele anota tudo e esquece até de colocar água do lado. Aliás, pega uma garrafinha de água, coloca aí do lado. A minha tá aqui, ó. Quem tá na internet vai ver. Tá até combinando com a minha blusa aqui. Coloca do lado aí a sua garrafinha e vai tomando água, que é muito importante. Planos de saúde é o tema de hoje. Já descobrimos algumas coisas que eu fiquei até impressionada. Até chamei o intervalo depois da última que a doutora Edi, que tá aqui com a gente, falou. Mas você também pode participar. E quando eu falei para mandar as perguntas, nossa, quantas perguntas chegaram aqui, uma mais interessante do que a outra. Ô Grazi, traz aí a primeira pergunta de ouvinte para a gente.
Oi Lu, claro, vamos lá. A Eliane de João Neiva, Espírito Santo. Ela está com sérios problemas em relação à empresa de plano de saúde. Ela pediu cancelamento em abril desse ano. Eles não cancelaram e estão cobrando e sujando o nome dela. O que ela pode fazer, doutora?
Nossa, como isso acontece, né? Principalmente porque, vamos lá, quando a gente faz um contrato de plano de saúde, muitas vezes eles vinculam que você tem que ficar pelo menos um ano, pelo menos dois anos. E aí você, por descobrir na prática que às vezes aquele plano de saúde é um lobo em pele de cordeiro, né? Então, quando você vai ali e compra, nossa, estava tudo lindo. Na hora que você vai utilizar, você percebe que ninguém atende aquele plano de saúde, que você tenta marcar consulta, não consegue, que o hospital parou de atender aquele plano de saúde, você fala, não quero mais, quero cancelar. E aí, o que eles querem? Eles querem que você pague uma multa, eles querem que você pague o que eles chamam de aviso prévio, que é, você vai pedir cancelamento hoje, mas você tem que pagar 60 ou 90 dias para frente, para então eu cancelar. Tudo isso é indevido, tá? É ilegal. Já existem inúmeras decisões judiciais que apontam que do momento que você pede o cancelamento, daquele momento em diante, ele se efetiva. Se ele está efetivado, você não pode mais utilizar aquele plano de saúde. Então, por que você vai pagar? Sem contar que não há nenhum prejuízo para o plano de saúde, certo? Grande, você se retirar. Ele não vai falir porque um beneficiário parou de pagar o plano de saúde porque não deseja mais. Provavelmente o caso dela é um caso de ação judicial. Então, se você não tem um advogado especializado que possa te atender, inclusive nós temos ações do Espírito Santo, você pode chamar lá no Instagram, no link da bio, nos chame lá, conte seu caso, a gente analisa para ver se realmente é caso de ação judicial, porque só pelo seu relato, ainda vejo que cabe também danos morais por causa da negativação do seu nome de forma indevida.
Olha só, gente. Nossa, e que situação constrangedora, né? Além da negativação do nome, todo mês você pagando uma coisa que você já pediu para cancelar e continua vindo. Que chato isso. Tem mais um caso aqui, agora é a Kátia. Ela fala assim, ó, mudamos de São Paulo para Sergipe e temos um plano de saúde nacional da empresa que meu marido trabalha. Quando nós chegamos em Sergipe, fomos em hospitais e consultórios com os nossos filhos. Consultórios que apareciam no aplicativo do convênio, afirmando que aceitam. Mas, quando chegamos lá, eles alegam não aceitar. Já entramos em contato com o convênio, porém sem ajuda nenhuma. Quais são os nossos direitos nesse caso? Inclusive, tinha até outra dúvida aqui de um ouvinte falando justamente isso, doutor. Alguém tem que informar que aquela clínica não atende ou o hospital não atende mais o plano?
É, dois pontos importantes aqui, tá? Lembra que eu falei que quando a gente vai contratar um plano, a gente tem que saber se aquele plano atende naquela cidade, na região onde você mora? Uhum. Existem dois fatores, vamos dizer assim, quando a gente pensa em território, cidade, local de atendimento. Um a gente chama de área de atuação e outro, área de abrangência. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Eu moro na região do Vale do Paraíba. Eu tenho um plano de saúde que a área de atuação dele é o Vale do Paraíba. Isso significa que dentro do Vale do Paraíba, eu posso consultar em toda aquela listagem que está lá no site, consultas eletivas. Então, por exemplo, apareceu uma manchinha aqui, quero procurar uma dermato, vou lá na dermato. Olha, estou sentindo uma dor assim na minha coluna, não está legal. Vou procurar o ortopedista. Isso tudo no eletivo. No entanto, o meu plano de saúde ele tem uma área de abrangência nacional. Isso significa que, e já aconteceu comigo, em uma viagem para o Nordeste, tive uma intoxicação alimentar, fui em um pronto atendimento que atendia meu plano e eu fui atendida. No entanto, se eu estivesse numa viagem para o Nordeste e decidisse passar em uma consulta com uma dermato por causa de uma manchinha no rosto, eu não conseguiria, porque a área de atuação é o Vale do Paraíba e a área de abrangência é nacional, mas apenas para urgência e emergência. Provavelmente o dela é área de abrangência nacional, mas área de atuação São Paulo. Quando ela muda para o Sergipe, ela precisa apontar no plano de saúde a alteração dela para aquela área de atuação. Então vai migrar provavelmente o número da pólice dela dentro do plano de saúde, mesmo sendo o plano de saúde empresarial. E aí vem um pulo do gato. A empresa migrou o funcionário para outra região. Vamos imaginar que lá, aquele plano que ela tinha aqui em São Paulo, que isso pode acontecer, não é um plano que tenha rede de atuação lá. A empresa vai precisar ofertar, então, para ela um plano que tenha atendimento na onde o funcionário está. Porque não pode haver uma discriminação de um funcionário para outro. Não pode um funcionário de São Paulo ter um plano que atenda ele super bem aqui e o funcionário da empresa que está morando em Sergipe, porque foi transferido pela própria empresa, não conseguir atendimento médico lá usando o plano de saúde. Então, a empresa vai precisar adequar. Minha dica, procure o RH da empresa, porque é um dever da empresa que migrou o funcionário a ajustar isso junto ao plano de saúde. Ela vai ter dificuldade de fazer isso, por quê? Porque o plano é empresarial. Ela não tem como, quem contratou o plano? Empresa e plano, não foi ela. Então ela vai ter dificuldade para mudar isso. Quem tem que mudar isso é o próprio RH da empresa.
Perfeito. Okay. Ótimo, doutora, muito bom. A gente tem uma dúvida aqui no WhatsApp também, da Eliane. Ela fala que ela tem um plano de funerária que promete vários descontos nas clínicas, mas sempre que ela vai nas clínicas não aceitam o desconto que ela teria.
Isso é uma relação de consumo, não é plano de saúde, né? Então, o plano mútuo, o plano funerário, ele não segue né, a normativa da ANS, é uma relação de consumo, de consumidora, que eles fazem uma oferta aí, né, de ter descontos e tal. Precisaria ver esse contrato que ela firmou com esse plano mútuo, com esse plano funerário, e eu indicaria que ela buscasse o PROCON da cidade dela. Ai. Porque é uma relação de consumidor.
Excelente isso, até para quem está ouvindo fica claro, porque eu conheço realmente muitas pessoas que não têm plano de saúde, que têm esse plano funerário, que atende em alguns lugares e acham que é a mesma coisa mesmo, eles acreditam que é um plano de saúde também, então não é.
Não é. Plano de saúde, então se você quer saber se o que você tem é plano de saúde, sabe como que você descobre? Você vai pegar a carteirinha do plano de saúde e ele tem que ter uma tarja, um quadradinho preto nessa carteirinha, e nessa carteirinha, nesse quadradinho, vai estar escrito A, N, S e uma sequência numérica. Uhum. Se a sua carteirinha tem isso, significa que o que você tem é um plano de saúde registrado na ANS, que se submetem às normas de regimento do plano de saúde. Se o que você tem não tem esse registro, então o que você tem provavelmente uma relação só de consumidor, não é uma relação de beneficiário de plano de saúde. Então você pode procurar diretamente o PROCON, porque você não vai conseguir, por exemplo, registrar uma reclamação na ANS, porque isso que você tem não é um plano de saúde.
Maravilha, gente, excelente. Então corre já na sua carteirinha lá na bolsa, corre nos que tem digital no celular aí e olha, se tem esse ANS, aí trata-se de um plano de saúde com o número lá depois do ANS. Vamos para mais uma dúvida de ouvinte aqui, bem prática com relação ao plano de saúde, doutora Edilaine. Ó, marquei uma consulta pelo plano de saúde, esse caso aqui eu já presenciei também, hein? Depois de 2 semanas do atendimento, eu precisei retornar ao médico. A clínica me informou que eu só poderia marcar uma nova consulta após 30 dias. Eles podem fazer isso? Eu não teria um período para voltar ao médico com a mesma autorização ali da primeira consulta?
Então, vamos lá. Retorno médico. Quem determina o que é retorno e o que não é, é o médico. Por quê? Porque retorno é continuidade daquele tratamento. Então, por exemplo, fui numa consulta e ele me pediu exames e só depois desses exames é que ia definir a conduta a ser praticada. Então, sim, é um retorno, é uma continuidade daquele momento. Quer ver uma situação que toda vez que você for ao médico não é retorno? Gestação. Porque a cada semana, a cada dia, você é uma nova pessoa, esse bebê está se desenvolvendo, é uma nova análise. Então, apesar de ser uma continuidade de análises durante a gestação, são momentos novos, são novos pontos que precisarão ser analisados. Então, primeiro ponto, quem define isso é o médico. Se dentro da clínica ficar definido que, olha, isso que vai precisar voltar não é um retorno, não é um retorno, você vai ter que pegar a autorização dentro do plano de saúde. E o plano de saúde, ele também não pode negar isso a você dizendo, porque o que acontece é isso. O plano fala para você, não, você não pode retornar nele antes de 30 dias. Antes de 30 dias é retorno, depois de 30 já não é mais. Não, quem define isso é o médico. Então, se o médico pontuar que você precisa voltar nele depois de 40 dias e apontar que isso é um retorno, é um retorno. Se o médico colocar que é uma nova consulta, é uma nova consulta, independente de ser 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias. E o plano de saúde, ele também não pode limitar isso, uhum. Tá? Então, você vai voltar à agência ali do plano, né? Porque cada plano de saúde tem um formatinho. Ah, tem que pegar autorização de novo. Ok, vou pegar. Ah, não, mas isso é retorno. Não deu 30 dias ainda. Você não pode pegar uma nova autorização. Posso, porque existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que define retorno como um poder do médico. Meu médico disse que não é um retorno, então você é obrigado a autorizar. Não existe nenhuma norma no plano de saúde que permita que o plano de saúde restrinja isso. Então, se não há nada dizendo que o plano pode restringir, ele é obrigado a aceitar.
Olha só, Grazi, como que informação muda as coisas, né?
Muda tudo, Lu, muito bom. A Ivaneide Queiroz está aqui falando, bom dia, que tema maravilhoso, eu estou aqui trabalhando, mas ligadinha aprendendo com vocês. Que bom, Ivaneide, maravilha ter você aqui com a gente. Doutora, a gente vai continuar aqui com dúvida de ouvinte. Essa aqui, olha, eu já vi várias vezes, estou até curiosa pela resposta. Liguei em uma clínica para agendar uma consulta pelo plano de saúde e me informaram que só tinha vaga para dali 2 meses. Mas um colega do meu trabalho ligou no mesmo dia que eu e conseguiu marcar para a semana seguinte com o mesmo médico, só que particular. As clínicas e hospitais, elas podem fazer essa diferenciação no momento de agendar a consulta?
Nossa, esse aí é o tipo de treta que eu adoro. Aqui, popularmente, eu falo que é o fogo no parquinho que eu mais me divirto. Vamos dividir isso em 2 pontos. Primeiro que eu quero falar para você que tem plano de saúde. Existe uma resolução. Então, joga aí no Google, resolução 566 da ANS. Dentro dessa resolução, desse textinho, vai ter um pedaço dela que vai trazer prazos de atendimento. Então, ali vai estar dizendo, por exemplo, que o prazo de atendimento para você fazer um exame de análises clínicas, ou seja, um exame de sangue, um exame de urina, um exame de fezes, são 3 dias. Prazo para você conseguir uma consulta, por exemplo, com ginecologista, são 10 dias. Então, ali traz esses prazos máximos de atendimento. Então, quando você está ligando, estou precisando marcar um ortopedista, e eu começo. Ligo para todos que estão na minha listinha ali do plano de saúde, e ele só tem agenda para daqui 2, 3 meses... É dever do plano de saúde conseguir um profissional que te atenda dentro do prazo legal, que é quando? 10 dias. Então, você vai ligar no plano de saúde, vai abrir uma reclamação e vai solicitar que eles agendem para você um atendimento dentro do prazo legal, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Se eles não conseguem fazer isso, nasce o seu direito a reembolso integral. Então, eles vão permitir que você pague uma consulta particular com o médico que consiga te atender dentro desse prazo legal, e eles vão te reembolsar integralmente desse valor, tá? Então, esse é o primeira exclamação aí que eu deixo para você. Um outro ponto, é possível sim que o médico faça uma divisão na agenda dele, pensando, olha, eu vou atender X pacientes via plano de saúde e a agenda do dia tal e tal é só para particular. Isso não é uma infração, porque lembre-se, a sua relação não está com aquele médico, a sua relação está com o plano de saúde. O plano de saúde precisa garantir o seu atendimento dentro do prazo legal. Não significa que vai ser com aquele médico em específico, mas vai ser com o médico que tem a especialidade que você precisa. Tá? Então, se você está com dificuldade de conseguir atendimento dentro daquele prazo legal que está na tabelinha lá da 566, abra um chamado no plano de saúde para que o plano de saúde agende. E aí sim, nessa ligação, você pode verbalizar que fulano de tal, você está tentando, ele não consegue agendar para você, mas ele agenda se você ligar no particular. Porque daí o plano de saúde vai entrar em contato com aquele médico para poder fiscalizar se ele de fato está afastando os médicos, os pacientes de plano de saúde, né? E preferindo apenas os particulares.
Olha, gente, que interessante isso. Muito bom saber disso, porque, usando aqui as palavras da doutora Dilane, às vezes a gente está colocando fogo no parquinho sem razão, porque a gente não está sabendo de como funcionam as coisas certinho, né? Então, vamos buscar aí o conhecimento também. Muito legal mesmo. Vamos mais uma dúvida de ouvinte aqui, ó. Teve uma ouvinte que passou por aqui falando da mudança de empresa, né? Esse aqui foi diferente, mudança de local, né? A empresa mudou o funcionário de local. Sim. Esse aqui foi assim, ó. A empresa na qual eu trabalhava mudou de plano recentemente, então foi uma troca de plano de saúde. Só que essa pessoa acabou saindo da empresa e o tempo de carência do plano ainda não encerrou. E ela quer saber, mesmo não estando mais na empresa, eu tenho que cumprir esse tempo aí de carência?
É, migrar de um plano para o outro sempre é uma... é uma confusão, vamos dizer assim, porque nós precisamos fazer algumas pesquisas. Então, vou supor, né, a gente não tem muitas informações ali, mas vamos imaginar que ela estava com um plano A naquela empresa e já estava naquela empresa com aquele plano há 5 anos, ou seja, as carências já estavam cumpridas, certo? A empresa resolve mudar do plano A para o plano B. Se aquela empresa tem mais de 30 pessoas inscritas no plano de saúde, a migração de plano tinha que ser zero carência. Porque está mudando de um plano empresarial para outro, quem está determinando isso é a empresa, não é ela. Então, é uma mudança meio coercitiva, né? A gente não tem como influenciar nisso. Uhum. E aí, migrou, e se tem mais de 30 funcionários, zero carência. Ali, pelo que ela está dizendo, essa migração aplicou carência no novo. Pode ser porque está errado, pode ser porque tem menos de 30 vidas, né? Então, a gente precisaria entender melhor, e pode ser porque, às vezes, naquele plano anterior ainda não tinham zerado as carências, então migrou continuando as carências não cumpridas no anterior. Mas um ponto que eu quero chamar a atenção: toda vez que você pretende migrar de um plano para o outro e no plano anterior você zerou as carências, você pode solicitar nesse plano anterior uma carta de permanência, onde essa carta vai trazer que você não tem carências a serem cumpridas, que você já cumpriu todas, que você está apto a mudar seu plano sem ter novas carências. Uhum. Você vai pegar essa carta, vai guardar. Você vai entrar no site da ANS e ali dentro, de maneira bem intuitiva, tem uns passos para você seguir, onde ele vai dizer para você quais são os planos compatíveis para você migrar. Porque, por exemplo, vou usar alguns nomes aqui, tá? Eu não posso sair de um plano Unimed para ir para um plano Sul-América e achar que o plano Sul-América vai zerar as carências, porque ele é superior. Uhum. Então, dentro do site da ANS, eu faço essa pesquisa de compatibilidade. E ele vai dizer para mim, como você tem o plano A, você pode migrar para o B e para o C com zero carências. Você imprime a página lá, que vai sair, aí você vai juntar os dois documentos. O documento que é o relatório de compatibilidade que você tirou do site da ANS, mas também aquela carta de permanência. Junta os dois, vai no plano de escolha e aí ele é obrigado a te aceitar com zero carência.
Olha só.
O que acontece é que as pessoas não sabem disso.
Não mesmo.
Então, muitas vezes, elas vão migrando, vão pegando novas carências. Daí, depois que ela entra no novo plano e pega a nova carência, ela descobre uma doença. Ela engravida. E ela fala, poxa vida, tô com carência aplicada. E aí, a gente vai analisar, é uma carência que não deveria ter sido aplicada. Mas foi aplicada por falta de conhecimento do caminho ali que deveria ter sido feito. Por quê? Porque ninguém informa isso para ela, nem os corretores de planos de saúde, porque nós sabemos que é mais vantajoso vender um plano com carência do que um plano sem carência. Porque quando eu vendo o plano com carência, o beneficiário paga, mas não usa. Então é só dinheiro entrando para o plano de saúde, entendeu?
Gente, olha, não é todo mundo que informa, mas a gente acabou de informar para vocês. É, a gente tá aqui para informar vocês. Quem tá pro YouTube até me viu dando tchau aqui, não é para você ainda não, fica aí. É porque sempre vai passando pessoas aqui pelo nosso estúdio. A gente vai cumprimentando, falando com vocês e cumprimentando as pessoas que estão lá fora também, tá bom? Gente, que programa maravilhoso. É daquele pra... vai ficar salvo no nosso canal do YouTube. Depois você volta, ouve e vai tirando as suas dúvidas aí. Doutora Edilaine, mais uma vez, muito obrigada. Depois a gente vai ter que fazer uma pergunta, um programa só das perguntas que sobrou dos programas que a gente já fez com você, para tirar as dúvidas. Obrigada, viu? Deixa mais uma vez suas redes sociais.
Vamos ter que fazer uma repescagem dessas perguntas. Mas hoje eu fui bem esperta, já coloquei lá nos meus stories uma caixinha de pergunta. Então, se você mandou uma pergunta que não conseguiu que eu respondesse, pode mandar lá, eu respondo, ou manda no meu direct. Tá? A gente está disponível para poder tirar as dúvidas e nós atuamos no Brasil inteiro. Então, meu escritório, a gente consegue atender aonde você estiver. Então, é um prazer vir aqui nessa rádio, que eu sei que tem ouvintes no Brasil inteiro, que a gente vai conseguir auxiliá-los para além das informações passadas aqui. A minha rede social, o Instagram é o @DRA, de doutora, né? DRA.EdilaineRodrigues. Então, E-D-Y. E o nosso site é www.adv, edilainerodrigues.com.br. E sempre um prazer estar aqui conversando com vocês hoje nessa roda aí de luluzinhas. E foi uma delícia, passou super rápido, a gente tinha preparado um roteiro, mas esses assuntos realmente mexem com muitas pessoas, como a Lu fez na introdução. Hoje, planos de saúde, eles são os campeões nas ações judiciais e nas reclamações de consumidores.
Não é à toa
que passou super rápido e ainda ficaram perguntas para repescagem.
Isso aí, muito obrigada, doutora Edilaine. Grazi, ia falar Rose, a saudade da Rose já. Grazi, vou te dar 20 segundos, amiga, ou menos.
Gente, muito obrigada pela participação de todos. Obrigada, doutora. Volte mais vezes, vou deixar um verso. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, porque eu sou o Senhor teu Deus. Josué 1, versículo 9. Beijo, até amanhã, gente!
Amém! É o juiz dos juízes, o Deus do Deus falando pra mim e pra você. Muito obrigada, amanhã a gente volta, se Deus quiser. Tá chegando aqui notícias com Patrícia Mater.